Olá, eu sou a Dani Carvalho e esse é o podcast Café Comigo, o seu ponto de encontro para falar sobre educação, tecnologia e empreendedorismo. Em cada episódio temos um convidado especial que vai compartilhar a sua trajetória e os aprendizados que tiveram ao longo do caminho. Começa agora mais uma conversa da série Diário de Quarentena. Fique em casa que eu te faço companhia através das ondas do Spotify, iTunes e Google Podcasts. Pois muito bem, vocês já perceberam que assim que o isolamento social teve início, muitas empresas tiveram que recorrer às redes de parceiros em busca de novas soluções para seus desafios, como trabalho remoto, atendimento à distância e até mesmo otimizar o processo de trabalho. A pandemia que estamos vivendo acabou acelerando a transformação digital. E, na verdade, essa transformação digital acabou sendo a estratégia muito necessária e urgente para as grandes empresas. Nesse cenário, tornou-se evidente a importância da gestão de ecossistemas de inovação, já que os setores com ecossistemas mais desenvolvidos conseguiram responder às demandas geradas pela crise. Esse novo conceito de gestão de ecossistemas de inovação é muito novo e tem sido encarado como a evolução do Open Innovation. Para conversar sobre esse tema, convidei ninguém mais, ninguém menos do que o Bruno Rondani. Ele que é empreendedor, investidor e atualmente ocupa o crachá de founder e CEO da 100 Startups. Bem-vindo, Bruno.
Olá, Dani. Muito obrigado aí pelo convite. Grande prazer estar aqui com você.
Eu que agradeço, Bruno, pela disponibilidade em estar aqui e também compartilhar um pouco da sua experiência sobre gestão de ecossistemas, Open Innovation, que ao longo do tempo, né, o seu trabalho tem se tornado referência quando o assunto é inovação. Para começo de conversa, eu quero te convidar para se apresentar para quem não te conhece. Compartilhe um pouco com a gente a sua história, a sua trajetória, os aprendizados que você teve ao longo do caminho. Chegou a sua vez de responder. Bruno, quem é você na fila do pão?
Muito legal, Dani. Você me preveniu aí que teria que falar um pouco dessa história e a brincadeira até fila do pão. Realmente eu estaria pensando lá para que a gente faz fila para o pão, né? Será que não tem uma forma melhor de entregar o pão para as pessoas sem que ela perca aí o tempo da fila?
Bruno, muita gente me pergunta por que eu faço nessa pergunta quem é você na fila do pão? E como boa mineira, é um trocadilho mineiro, sabe? Porque na fila do pão a gente não tem aquele cargo, né, das empresas que a gente carrega, das iniciativas que a gente trabalha. A gente é simplesmente a gente. Então conta para mim, quem é você na fila do pão?
Exatamente. A expressão eu conheço, lógico, mas acho que é um pouco de me explicando nessa linha, né, de estar buscando sempre questionar mesmo, né, até um dito popular de repente, né, um pouco da maneira como eu fui desenvolvendo meu pensamento, minha ação. Eu acho que esse envolvimento, né, com o tema inovação, às vezes muito abstrato, né, o que é isso? Eu comecei como engenheiro mesmo, quer dizer, decidi fazer engenharia e ali esse pensamento pela inovação é de certa forma natural. E me impressionou o contrário, na verdade, né, que as carreiras de engenharia muitas vezes não eram tão ligadas à inovação enquanto que o curso ou o que a gente aprende ali é bastante pautado, sim, em inovação, que a gente aprende fundamentos, toda a lógica, né, do curso é voltado para isso. Mas eu me preocupava que talvez eu não conseguisse exercer esse tipo de função, porque ouvia naquela época, né, me formei em 2002, 2003, que os engenheiros acabavam trabalhando em outras funções, outras áreas, e que tinha pouco espaço para desenvolver tecnologias ou soluções no Brasil. E eu fiquei preocupado com isso e procurei conhecer quais seriam então essas empresas onde a gente poderia exercer de fato uma profissão criativa, com base em tecnologia, mas eu tinha também um DNA de negócio muito forte, né? Acho que questão familiar, sempre fui muito estimulado a empreender em geral. Então eu tinha essas duas coisas, bom, empreender com tecnologia. Então foi natural o meu caminho optar por algo que tivesse essa possibilidade. Então acabei me juntando um time de uma startup na época, né? meus primeiros estágios, fiz em grandes empresas, mas o meu estágio principal, e terminei o curso fazendo estágio numa startup, algo que eu inclusive recomendo muito aos jovens, né? Em especial, talvez os de engenharia, considerarem startups para começar suas carreiras. Eu comecei numa startup e em pouco tempo a startup, enfim, cresceu, né? Ano a ano foi crescendo, dobrando faturamento e contratando mais gente, equipe. Fui aprendendo muitas coisas e percebi que muitas vezes o desafio da inovação não era tanto tecnológico. Como engenheiro, eu fui entendendo por que, que talvez os engenheiros são tão utilizados em outras áreas, mas fui percebendo que existiam outros desafios talvez tão importantes quanto da tecnologia, principalmente os relacionados a negócios, gestão, equipes e parcerias. Então, para realizar os nossos planos lá enquanto startup, eu percebia, e talvez por ser jovem na época, e tem engenheiros muito melhores do que eu, mais experientes, a minha contribuição na equipe, como eu não conhecia muitas coisas, eu era muito jovem, e talvez não o melhor dos engenheiros ali, porque também tinha outros jovens, mas que tinham mais soluções do que eu. Eu sempre participava das equipes desenvolvendo soluções, trazendo alguma competência nova. Eu tinha um vínculo muito forte, né, com a academia também, de querer continuar estudando, então eu fazia mestrado nessa época, e sempre que aparecia algum desafio em algum projeto, algum desenvolvimento, ou inclusive algum dilema de negócio, eu buscava alguma solução fora da empresa. E eu fazia isso com naturalidade, era um raciocínio normal na maior parte das situações. Então, eu comecei a ser usado, vamos dizer assim, com esse perfil. Até que eu me deparei, de fato, aí com uma literatura, alguém, acho que percebendo a minha forma de atuar, falou, pô, você devia ler esse livro aqui, Open Innovation, né? E aí eu li o livro, e aí acho que por perfil também, acho que um empreendedor, quando lê um livro, ao invés de, talvez, simplesmente usar isso como uma formação, eu vi lá o nome do autor, procurei na internet se tinha o contato, telefone dele, liguei para ele e perguntei se ele não queria vir ao Brasil conversar com a gente e tal, porque eu estava muito interessado no livro dele e outras pessoas poderiam estar interessadas também. E ele me deu uma resposta engraçada na época. Ele falou, olha, o legal é que ele me atendeu, né? Mas ele me deu uma resposta engraçada na época. Ele falou, olha, eu cobro, né, X milhares de dólares para dar uma palestra, se você tivesse no teu orçamento. E aquilo me deixou um pouco, então peraí, a gente não tem acesso a essa pessoa por uma questão de alguns milhares de dólares, né? Então foi aí que a gente resolveu iniciar, vamos dizer assim, o Centro de Open Innovation Brasil. Eu acabei convidando essas outras pessoas que eu conversava, gestores também de inovação, que trabalhavam com desenvolvimento de produtos, enfim, tecnologia em geral. Perguntei se eles tinham dores parecidas e juntamos ali um conjunto de empresas para patrocinar a vinda do professor Chesbrough e bater um papo com a gente, né? Nessa época eu estava entrando doutorado na FGV, já estava muito mais voltado assim à área de administração, né? Eu fui fazer um doutorado em estratégia e inovação, então eu já estava um pouco com esse viés mais de negócio. Então convidei alguns professores da FGV, outros professores de outras universidades, alguns gestores, né? E falaram, vamos criar esse centro de Open Innovation e trazer esse tema para o Brasil, porque eu acho muito pertinente. Então, comecei assim, como engenheiro de produto mesmo, de P&D, como a gente gostava de chamar na época. Atuei aí durante 6-7 anos, né, da minha fase inicial numa startup. Essa startup acabou sendo adquirida por uma corporação, fui fazer meu doutorado e lá me deparei com a oportunidade aí de criar esse centro de Open Innovation Brasil, que me levou agora para onde a gente está. Nesse trabalho de Open Innovation e, mais recentemente, gestão de ecossistemas de inovação, né?
Nossa, Bruno, que bacana, assim. Gostei de voltar no tempo aí com você e fiquei curiosa para saber qual que era o conceito original de Open Innovation de, sei lá, uns 10 anos atrás. E se você fosse comparar, o que, que ele se difere ou tem evoluído para o cenário, para o contexto de hoje em dia?
Ah, legal. O termo, quando ele nasce, né, ele tem um viés muito forte de P&D, inclusive por isso que conectou tão fortemente comigo, né? Mas logo nos primeiros anos, o professor Chesbrough escreve outros livros, e incorpora a visão de modelo de negócio, depois de serviços, né? E essa, para mim, é, vamos dizer assim, a obra inicial de Open Innovation Professor, que depois passou a ser estudada e, enfim, levada em consideração por várias outras correntes. A gente discutiu muito, né, a relevância, né, de ter o termo Open Innovation, o que, que ele trazia de novo. Na academia sempre tem uma resistência muito forte com um livro, por exemplo, que vira best-seller, né, e ainda não tem um trabalho acadêmico por trás tão sólido quanto outras teorias. Mas, pouco a pouco, o Open Innovation foi mostrando seu espaço, né, e foi se juntando e se fundindo aí com outras visões de inovação que também tinham algumas limitações, né? Então, eu estava entre Open Innovation, que era uma visão voltada assim, à empresa, em geral, empresas mais maduras e empresas que faziam P&D. A maior parte dos exemplos, né, iniciais da teoria era muito esse tipo de empresa. Então, o pessoal no Brasil falava, mas peraí, esse tipo de empresa no Brasil quase não existe, né? Que sentido faz falar de Open Innovation no Brasil se a gente nem tem P&D no Brasil, né? Então, que a gente deveria ter P&D no Brasil. E eu tinha essa disputa, por assim dizer, com os principais especialistas da época. Eu dizia, mas para que, que a gente vai querer fazer o P&D no Brasil com algum tipo de modelo, metodologia, que já se mostra obsoleta no resto do mundo ou nos principais países que já fazem P&D há muitas décadas, né? E aí começa a evoluir o conceito de Open Innovation em paralelo com o de redes de inovação. No Brasil existia uma política já dos habitats de inovação, dos parques tecnológicos, das incubadoras, e já começava também a ter os primeiros fundos de venture capital, estimulados muito por políticas públicas também, como a família lá do Inovar Semente, né, da FINEP, ou da família Criatec do BNDES. Então, hoje, Open Innovation está, enfim, passando por... já passou por algumas transformações e está se amadurecendo como um processo muito mais distribuído, muito mais em rede e muito mais vinculado ao ecossistema do que no início. No início, o ponto de vista era muito linear a partir da empresa, em geral também com a visão a partir do P&D, né, você produzir inovação. Então, ele vem na evolução aí do stage gate, né, do desenvolvimento de produto, para uma visão de inovação em rede. E Open Innovation, enfim, a literatura foi acompanhando isso, né, os praticantes também, porque as grandes empresas continuam praticando. Mas hoje, acho que o mais legal de se observar é que é um conceito distribuído hoje em qualquer porte de empresa. Por isso que a gente usa o termo Open Startups, para dizer o reflexo que existe na construção, né, no desenvolvimento de uma startup, a abertura para inovação, inclusive com empresas mais maduras ou com outras startups. E o que antes era, vamos dizer assim, uma dicotomia entre a grande que consegue fazer P&D e a startup que consegue fundo de investimentos, recursos de fundos de investimento do Venture Capital, no meio do caminho tinha muita coisa, né, entre esses dois extremos que não eram trabalhados, né? E hoje, com essa visão mais integrada e mais distribuída de gestão de ecossistema, você tem a participação de empresas em todo o espectro de porte, de tamanho, de idade. E isso é o que torna tão interessante, talvez, né, a evolução do conceito de Open Innovation hoje para qualquer praticante em geral de inovação. Deixou muito mais democratizada a possibilidade de inovar. Esse que é o ponto.
Legal, Bruno. Eu fiquei pensando aqui, né, o tamanho da rede de vocês, o portfólio. E você acaba convivendo, dando consultoria e conversando com várias pessoas que têm o desafio de desenvolver, né, essa área de inovação dentro das grandes empresas e que acaba sendo uma transformação que é cultural, né? Quando esses profissionais, esse time de inovação chega até você, qual que é a grande dúvida deles ou a demanda mais recorrente quando as empresas procuram vocês?
Nesse instante agora, assim, o que está mais acontecendo, né, é que todo mundo percebeu que encontrar startup já está resolvido. 5 anos atrás, como que eu faço para encontrar startup? Hoje tem tanto ator de ecossistema, está tão bem coordenado, talvez, né? Hoje uma startup, quando ela nasce, ela não cria só uma página, né, na internet, ela cria uma série de outros canais, inclusive ela participa de diversos programas. Então, ela fica visível muito rápido, tá? Então, o que acontece? O problema hoje é de não saber da existência, mas criar uma relação, se você consegue estabelecer uma relação criativa, produtiva com aquela empresa. E aí é onde, vamos dizer assim, a parte mais complexa mesmo, né? Porque nunca foi a parte mais complexa o encontrar, o achar. Antes era também um desafio. Hoje o achar não é mais um desafio. O desafio é fazer funcionar. O que em Open Innovation realmente consegue mudar aí o ponteiro, né? Consegue criar um resultado de impacto, né? Então se discute, né? E sempre os mais céticos, mas o que já deu super certo, né? E a gente está caminhando já para o oposto. O que não foi um processo de Open Innovation, entendeu? Então, as empresas estão tendo que desenvolver essas habilidades muito além do simples sourcing, scouting, screening, que eram as palavras do começo, né?
Bruno, eu vou dar um passo atrás e te convidar para fazer um pitch da 100 Startups. Qual que é o problema que vocês resolvem, né, se dispõe a resolver no dia a dia, e como que você identificou a oportunidade de negócio para criar a 100 Startups lá no passado?
Ah, legal. A gente se colocou inicialmente justamente esse problema que eu citei, né? Do sourcing, screening, que depois a gente chama de curadoria ou matchmaking. De fato, esse era um problema, a gente entende que já está resolvido como ecossistema, né? Então, hoje a gente atende isso de forma operacional, qualquer empresa pode entrar e se conectar à rede e colocar lá seus temas e desafios e participar dos processos de relação e encontrar as startups. Então, a partir de agora e a partir disso, né, a gente até fala que a gente concluiu esses primeiros 5 anos e a gente agora está num projeto novo. A partir de agora, o grande tema, né, e agora a grande proposta nossa de valor é realmente democratizar esse acesso às oportunidades de inovação para todo o mercado. Quer dizer, não só para algumas poucas grandes empresas conseguem fazer isso, mas em toda a sua cadeia. Isso é importante, inclusive, para essas algumas poucas empresas, porque é o que você falou no começo. As empresas agora dependem cada vez mais do ecossistema de inovação para se manter, enfim, em alguma vantagem, alguma liderança competitiva, né? Então, o que a gente está fazendo é levando a inovação para toda a cadeia. E isso é extremamente importante e desafiador nesse instante. A gente saiu do número, né, como você falou, a gente tinha 82 empresas que tinham feito um relacionamento com startup no ranking de 2016. Né? Esse número subiu para 1.635, um número que impressiona e muita gente às vezes até, poxa, mas como assim? É porque realmente tem uma quantidade muito grande de empresas médias que não teriam condição nem de captar fundo de venture capital e nem de fazer P&D, né, corporativo, que é uma coisa só para as gigantes, talvez. Mas elas conseguem fazer parcerias de negócio com outras empresas menores, ou as ditas startups, né, que são mais ágeis. Então, hoje a gente está com essa preocupação de levar inovação para toda a cadeia e para todas as indústrias, tá? Em todos os portes. Então, a gente tem um viés muito forte de ecossistema. E a gente continua, então, tendo o apelo para as grandes empresas, que são as que querem fazer gestão de ecossistema. Aí fica um pouco abstrato de novo, mas é o momento atual do mercado. As grandes empresas, elas querem liderar a formação de ecossistemas em áreas que elas vão depender da competência, da capacidade para poder se manter inovadora.
Então, no começo da nossa conversa, eu disse que esse conceito de gestão de ecossistemas, ele é relativamente novo. Explica para a gente como que acontece na prática e como que vocês têm contribuído para o amadurecimento, né, dessa prática no dia a dia das empresas, das startups aqui no Brasil?
Porque uma coisa que já é bem sabida, a necessidade de inovação, ela é contínua, não é estanque, não é um momento, né? Não é como que a gente faz para inovar agora e isso resolve o nosso problema por muito tempo. Na verdade, inovação é um processo contínuo, desde a inovação radical, disruptiva ou incremental, mas ela se dá em vários âmbitos, em vários níveis na própria empresa, né? Às vezes tem inovação de processo, ou de produto, ou de modelo de negócio, mas ela está lá como um processo contínuo. E aí, a demanda que você tem, então, considerando que as frentes de inovação, as possibilidades, as fontes de inovação são tantas, você tem que estar participando, né, e recebendo, se nutrindo do ecossistema. Então, gestão de ecossistema é parecido, talvez, com a visão do P&D. Ah, vou trazer as melhores cabeças para um departamento, né, que eu vou dar liberdade para inovar e vou deixar que eles construam esse meu amanhã, esse meu futuro. Eu vou contar com essas competências, né, dessas pessoas geniais que eu contrato aqui em processos seletivos muito voltado à capacidade deles de inovar. Agora, é algo que você pode chamar de, talvez, similar, só que você não tem o controle mais ou a gestão em contratos de trabalho, por exemplo, com essas pessoas. Você passa a interagir com elas ou se relacionar com elas por contratos muito mais leves, né? Mais softs. E daí você tem que gerir isso. E que essas entidades, atores, empresas, pessoas te busquem em primeiro lugar ou te utilizem como uma plataforma, um recurso para inovar. Então, gestão de ecossistema, no nosso entender e da forma que a gente trabalha hoje, é criar um relacionamento sustentado com aqueles que você vai se beneficiar pela inovação e eles vão se beneficiar também por ter a oportunidade de colocar aquela inovação, distribuir aquela inovação. Então, às vezes eu ouço, né, algumas empresas que já se sentem mais maduras, né? Ah, no começo da 100, a gente ia lá procurar startup, hoje eu não preciso mais disso, né? Hoje elas vêm até mim. Eu falei, bom, sim, e por quanto tempo elas vão vir até você se você não contribuir com o próprio ecossistema? Se você não gerir o que está fazendo, hoje elas virem até você. Você tem que manter e nutrir aqueles projetos também iniciais, né? Porque senão alguém vai ocupar esse espaço e elas vão simplesmente parar de vir até você. Então, isso que é talvez uma das discussões que ocorrem em alguns casos, de quem já se considera muito atraente, não entender que isso foi também um momento histórico ali, porque você conseguiu criar essa atratividade momentânea. Mas fazer disso um processo sustentado, onde o ecossistema entende que se beneficia de você, entende não é uma pessoa entender em determinado momento, né? É você criar um conjunto de regras e governança, onde, de fato, continuamente, ano a ano, as empresas continuam enxergando o valor em ser, né, parceiro teu. Muitas vezes é a mesma pessoa em entidade diferente, né? E muitas vezes acontece. Ó, antes era legal trabalhar com aquela empresa, hoje não é mais. Então, isso para a gente é a gestão de ecossistemas.
E no dia a dia, como que vocês têm trabalhado esse tema, né, de gestão de ecossistemas aqui no Brasil? Como que as empresas, iniciativas podem chegar até vocês e dar o primeiro passo frente a essa dinâmica que é nova?
Ah, legal. A gente usa um conceito, né, de open innovation ou de o que a gente chama de challenge-driven innovation, né, que é inovação voltada a desafios, reunindo empresas em torno de grandes temáticas. A gente lançou no começo do programa três grandes desafios, depois 5, depois 10, depois 20. E hoje cada empresa pode trabalhar uma temática que ela tenha interesse de fazer naquele tema uma gestão de ecossistema. Então, por exemplo, a Johnson, em determinado momento, entendeu que deveria trabalhar inovações voltadas a envelhecimento populacional. Então, ela passa a criar benefícios, né, para quem tem soluções relacionadas a esse tema. Isso para a gente é entendido como um grande desafio que pode ser continuamente trabalhado, porque você sempre vai ter possibilidade de inovar nesse tema, né? Enquanto isso for, por exemplo, estratégia da empresa. Então, o que você faz? Distribui conteúdo, oportunidade, dá feedback para essas startups, conecta elas oportunidades e não pensa sempre e unicamente, né, em resolver um problema estanque imediato, mas permitir essa exploração no sentido de cocriar, né, de ver e buscar coisas novas. O que torna o tema, às vezes, abstrato, né, e aí gera aquele problema de, poxa, não está funcionando, interrompe. Então, para a gente é super importante, nesse processo, você também conseguir ter um nível de assertividade, né, que a gente chama de quick wins, ou encontrar rapidamente oportunidades diretas. A gente vê isso quando o ecossistema está mais fortalecido em determinadas áreas, você consegue resultado mais rápido. Então, a gente sempre relacionar uma temática nova a alguma temática mais presente. Dá um exemplo mais concreto aqui para ficar claro o que eu comentei. A gente tem, por exemplo, agora um grande desafio novo, liderado pela Iguá Saneamento. Eles têm interesse, né, de fomentar startups para atuar no setor de água saneamento. Só que, de repente, né, imaginar que vai ter resultado imediato numa temática eventualmente nova para o ecossistema, no caso de startups, tá? Pode ser que no primeiro ano não tenha todo um resultado que justifique a iniciativa. Mas a gente colocou lá, por exemplo, aberturas e oportunidade para que soluções ligadas, por exemplo, à gestão, produtividade, áreas de suporte, IoT, questões que já estão sendo aplicadas em outras indústrias, né, que podem ser rapidamente replicadas para esse setor, abrir culturalmente a empresa para essas relações, enquanto que vai se desenvolvendo uma base para se trabalhar o aspecto específico aí de água e saneamento. Aí você começa a ter empresas ou empreendedores que começam a identificar pela interação e a presença daquele setor no ambiente, por exemplo, de startups, opa, temos uma possibilidade aqui de praticar tal tecnologia ou propor tal inovação para aquele setor, e começa a criar resultados de mais médio ou longo prazo. Mas é muito importante ter esses resultados intermediários, né, que vão sustentando esse processo. Se você não desenha dessa forma, é uma provocação que eu faço. É pedir para o projeto ser cortado quando troca de gestor, porque aí ele vai usar, inclusive, como um ganho. Já cortei aquele projeto, já economizei, já cumpri com parte do meu objetivo aqui de performar aquela área, né? Então, a gente vê muito isso acontecendo, e é por uma falha de não criar os elementos de sustentação de base. Isso é fundamental para a gestão.
Agora eu quero te convidar para contar um pouquinho para a gente desse fenômeno que é a Open Innovation Week. Acho que vocês saíram muito bem, né, nesse desafio de manter as atividades acontecendo mesmo em período de quarentena. Eu diria que o mercado de eventos deu adeus aos crachás e colocou todo mundo na tela do computador. Conta pra gente, né, como que era o evento, como que vocês têm mantido, né, essa qualidade e a dinâmica. Inclusive, eu tenho conversado com muita gente e as pessoas têm elogiado bastante como que vocês têm realizado com excelência a Open Innovation Week. Conta pra gente um pouquinho.
A gente acaba tendo, enfim, o mesmo problema, né, de ter que buscar inovação. Inclusive, uma coisa interessante que poucas pessoas sabem, mas a gente, quando criou o Centro de Open Innovation e a Open Innovation Week, né, a gente tinha um compromisso de inovar no formato do evento ano a ano, né? A gente sempre tinha que trazer uma inovação relevante ano a ano, o que deixa a nossa vida super complicada, mas era como um laboratório e como parte aí de um mantra, enfim. Não vamos só falar de inovação, vamos praticar inovação em todos os aspectos, de forma até não recomendável no sentido de gestão, mas que para a gente faz sentido porque a gente está buscando esses modelos novos, né? E esse ano, como todos, né, a gente foi forçado à inovação pela pandemia e na verdade acelerou muitas coisas que a gente imaginava que a gente teria a possibilidade de fazer um dia. Eu não vejo isso como o futuro, o estável que a gente tem hoje, né, 100% online, 100% digital. Eu acho que a gente vai voltar a ter, sim, os eventos presenciais, só que a gente vai para um modelo mais híbrido, né, que vai combinar melhor o que há de positivo no digital, no presencial. Hoje a gente está se aproveitando desse momento para conectar com mais facilidade e mais frequência os atores que precisam de uma cadência nessa questão justamente da gestão de ecossistema. Você ter a disponibilidade, o acesso, que a gente fala, concentrado no tempo, mas recorrente.
você não pode nem estar toda hora dedicado a ouvir coisas novas, né? E nem se fechar por muito tempo. Você não pode distrair os gestores, né? Infestando, por exemplo, de ideias, startups, novas possibilidades. Você tem que ter tempo para executar as coisas, mas também não pode fechar as portas e criar barreiras que colocam essas pessoas fora da evolução, né, de possibilidades, tecnologias e alternativas, né, para aquilo que elas fazem. Então, a gente conseguiu transformar o Open Innovation Week num processo mensal, toda última semana de todos os meses. A gente vai fazer, a partir de agora, né, são 10 edições por ano. Uma delas vai ser com o UOL para lançamento do ranking das startups, que é o ranking principal. E aí a gente tem sempre a possibilidade de fazer a curadoria dos temas, dos assuntos com os parceiros, né? Parceiros de ecossistema, a gente consegue dar uma cadência agora e trazer outras comunidades para o mesmo método, o mesmo processo de Open Innovation. O que a gente já fazia no presencial, levando a experiência de speed dating e de matchmaking com startups para eventos maiores de diferentes setores. Agora a gente faz isso, só que todo mês na Oi Week com as comunidades independentes e podendo se interconectar. Então, quem acompanha, né, quem tem o tema, vamos dizer assim, de fazer gestão de ecossistema, todo mês ele tem a possibilidade de sentar e conversar de forma, enfim, selecionada as pessoas que ela quer interagir pontualmente naquele período para daí seguir. Então, a gente consegue rodar várias atividades, enfim, do ecossistema de forma mais recorrente, de forma digital, possibilitando aí que mais pessoas participem. A gente, esse ano, acabou fazendo a maior edição da Open Innovation Week, que ela acontece todo mês, com um número quase igual ao presencial que a gente fazia uma vez por ano, todos os meses, e com uma audiência, na verdade, muito maior, porque a gente distribui esse conteúdo. Outro paradigma que a gente quebra, né? Que o conteúdo está distribuído gratuitamente e você não precisa mais, mas assim, cobrar e ficar tão focado no conteúdo em termos de modelo de negócio, mas mais focado no resultado que esse conteúdo gera pelas conexões. Então, a gente mudou completamente o modelo também, que era forçado pelo presencial, né? Você tinha que pagar lá o aluguel, o espaço, e agora isso reduziu muito o custo, mas você, enfim, consegue trazer mais gente.
Bom, vamos falar aí desse ranking, né, que você falou que é uma das principais coisas, né, que vocês fazem, o ranking das startups. Queria saber quais que são os critérios usados para fazer esse ranking em relação às startups e quais que são os aspectos predominantes nessas startups que ficam nos primeiros lugares desses rankings. O que as outras startups podem aprender com essas startups que ficam no top 10, digamos aí?
Ah, legal. O importante é esclarecer sempre que o ranking, ele mede, foi uma forma que a gente encontrou de medir a atratividade das startups no mercado corporativo. E a medição não é feita, então, por opinião de especialista, a medição é feita por intensidade e quantidade de contratos que ela formaliza com o mercado corporativo. A gente entende mercado corporativo, a gente fez um corte, né, relacionamento de startups com empresas com mais de 100 funcionários ou que faturam mais de 100 milhões de reais. Algumas pessoas questionam o porquê esse corte. Esse corte ele tem que existir para a gente poder considerar o corporativo, mas não significa que é menos valioso a relação, por exemplo, entre duas startups, que a gente não contabiliza ali, porque a gente está medindo a relação dela com o ambiente corporativo, né, com o mercado corporativo. Por que isso pode ser uma dimensão importante? Né? Porque, eu tenho uma startup B2C aqui que está bombando aqui com usuários diretos, não tem que ser medida dessa forma. Né? Na verdade, mesmo nesses casos, é muito comum que uma startup B2C tenha uma parceria com uma corporação para chegar justamente no tal do mercado consumidor direto. Um exemplo interessante, que acho que é emblemático aí, porque é uma startup conhecida do mercado, a Singu, ela tinha esse discurso de uma startup B2C, ela iria crescer dessa forma. E ela fecha uma parceria recente com a Natura, que ficou em top 1 do ranking, e até cita esse caso aí nas divulgações do próprio ranking. Né? E a Natura, então, tem o potencial, né, de colocar a Singu na base de consultoras aí, e trazer uma inovação importante para a rede da Natura, ou um modelo, abrir possibilidades de, por assim dizer, transformar a Singu num unicórnio, né? Que o Venture Capital também teria condições de fazer com investimento, a grande empresa tem condições de fazer numa parceria estratégica como essa, né? Com investimento eventualmente menor ou equivalente, mas com resultado potencialmente maior, enfim, tem seus desafios. Mas as grandes empresas têm esse potencial pelos recursos que elas detêm. Então, a gente está medindo isso. Tá? Então, mesmo para a empresa B2C, empresa que vai direto atender, enfim, o usuário final, ela pode acessar esses mercados por parcerias. Se a gente for pensar, por exemplo, quando você tem uma empresa que é distribuída via aplicativo, que é baixado num App Store, por exemplo, ela já está aí usando um processo de gestão de ecossistema de uma Apple ou de um Google, por exemplo, com um Google Play e as outras ferramentas, né, que fazem você chegar lá. Então, hoje, a diferença é que não são mais duas ou três plataformas apenas que fazem essa distribuição, mas em todos os setores você tem essa possibilidade, né, de atingir os setores com modelos de plataforma. E aí as startups, né, nessas relações, nessas parcerias, elas vão se destacando e acabam chamando atenção de outras empresas, né, de outros setores e, eventualmente, de investidores. Então, o interessante é mostrar o resultado do ranking, que as empresas crescem muito de faturamento, né, pós-anúncio, e crescem muito também no volume de captação, ano a ano. E isso foi deixando, então, o ranking mais reconhecido. Era uma aposta que a gente fez, né, poderia não funcionar, poderia ser, essas são as piores startups do ecossistema. Não, não é o caso. Elas estão crescendo.
Virou um selo, né?
Exatamente. Ou seja, Open Innovation é bom para startup. É isso que a gente conseguiu demonstrar com dados.
Na minha visão, elas acabam sendo cada vez mais atrativas, né? Porque se elas já fazem negócio com grandes empresas, elas já passaram por uma série de processos internos, né? Que precisa acontecer para que essa relação de fato aconteça. Então, eu vejo que uma startup, quando ela começa a atender grandes empresas, ela tem que melhorar seus processos internos, a entrega, aumentar a equipe e focar nessa qualidade, porque ou ela quebra ou ela vai crescer.
Exatamente. Ficou provado, enfim, que essa relação corporativa, apesar de ter muitas dificuldades, trazer algumas, enfim, dores de cabeça, né, para ambos os lados, ela também tem produzido muitos bons resultados para ambos os lados.
E quando a gente fala nesse ranking das grandes empresas, eu acompanhei o último Open Innovation Week, principalmente pelo LinkedIn, vendo a movimentação dos funcionários de várias grandes empresas postando, né, que estavam ali no top 100, né, e todo mundo comemorando, muito feliz. E queria saber quais que são os critérios para fazer esse ranking das grandes empresas. Quais foram as top 3 empresas que ficaram aí no topo dessa lista?
O critério é o mesmo. A gente espelha os números, né, de pontuação das startups para as grandes empresas. Ou seja, quem deu ponto para a startup, né, foi alguma contratação de alguma grande empresa. Então, ela é atribuído a ela o mesmo ponto. Então, a mesma coisa, é objetivo em relação ao que ela fez de fato com o ecossistema de startups. Né? É isso que a gente mede ali. A lembrança da startup em dizer eu tenho um relacionamento com aquela empresa ou a própria empresa solicitar essa pontuação, que é confirmada aí pela startup. E a gente faz isso sempre olhando para as duas etapas e validando a relação e qualificando ela na metodologia de pontuação. Então, a gente vê aí as grandes empresas super engajadas, porque passa a ser um valor, passa a ser algo, por assim dizer, atraente para todo o executivo de saber que ele trabalha com uma empresa aberta, né, do que com uma empresa fechada. Né? Acho que é um valor da sociedade. Né? A pessoa comemora o fato de saber que a sua empresa está mais relacionada com os inovadores, com as startups que estão lá fora, e saber, portanto, que ela tem a oportunidade também de se conectar. O que é engraçado, porque é uma quebra de paradigma muito grande. Antigamente, poderia-se dizer as empresas que fazem menos P&D são as que precisam mais conexões externas, né? A gente não, a gente consegue os recursos tudo internamente, a gente não precisa falar com o ecossistema. E essa comemoração que você vê é extremamente interessante sobre esse ponto de vista, que é uma mudança de cultura, onde a grande empresa fica feliz de estar contando com o ecossistema para inovar. Né? Isso eu acho tão positivo isso, porque dá liberdade para o próprio executivo de saber que um dia ele pode também ser uma startup e ter parceria com aquela mesma empresa que ele está comemorando hoje. E se ele não comemora, talvez ele esteja aí prisioneiro, porque se ele sair dessa empresa aí, ele vai ter menos relações, vai conhecer menos pessoas e, eventualmente, se ele tiver uma inovação que talvez ele queira propor como uma startup, aquela empresa que ele conhece, ou que ele criou carreira, não esteja aberta a isso, né? Então, na verdade, é um motivo de comemoração, acho que geral, não só das startups, mas também de todo executivo de grande empresa, saber que a sua empresa é aberta e engajada com o ecossistema de startups.
Para mim, essa questão da comemoração através dos posts do LinkedIn, que é uma rede profissional, corporativa, é como se fosse um indício de maturidade quando a gente fala na cultura voltada para a questão da inovação, né? Porque para mim significa que as pessoas estão envolvidas nesse processo e inovar não fica simplesmente uma responsabilidade ou tarefa de só das pessoas que são do setor de inovação, sabe? Então, é como se fosse um símbolo que mostra que a empresa está engajada em diversas áreas, diversos setores, não importa, né, o setor de atuação, mas está todo mundo vibrando porque fez parte dessa conquista.
Exatamente. E o mais interessante, eu acho, né, ou tão interessante quanto, né, é ver o engajamento desses vários níveis, né, da empresa, não só a área de inovação, mas desde o CEO, né, muitos postaram e mandaram para nós lá o parabéns para suas equipes, né, para a gente poder discutir isso, e responder a pergunta o que é Open Innovation para você, né, para a sua empresa, o que nos faz supor cada vez mais, né, os altos executivos das empresas vão estar ligados ao tema de inovação cada vez mais. Hoje, não é mais o diretor de P&D ou o diretor de produto, né, que nos procura para ter um relacionamento de Open Innovation. Né? Cada vez mais são diversas as áreas das empresas que procuram esse engajamento. Então, mesmo uma área de suporte, né, ela também precisa criar relações de ecossistema para se manter inovadora. E não contar, de repente, com um ou dois fornecedores globais daquela solução e aí ter uma entrega mais padrão, né? Uhum. É exigido de todos os departamentos, por isso que é aquela brincadeira do filo do pão, né? Agora todo mundo tem que pensar em como fazer para não ter que ficar, de repente, perdendo tempo na fila do pão. Isso acontece em todos os processos da empresa, né? Uhum. Isso que é super interessante. Na verdade, é isso que gerou tanto contratos e de certa forma, financia esse esforço de Open Innovation de mais longo prazo e mais sólido, que é o que a gente está caminhando.
Olha, Bruno, eu queria saber quais que são as top 3 aí das empresas que ganharam esse ano e o que as outras empresas podem aprender com elas. Qual que é a sua opinião aí?
Ah, legal. Bom, primeiro foi a Natura. A Natura é um caso... Ela veio... O que define bem a Natura é essa consistência das ações, de serem ações de longo prazo. Eles trabalham isso de forma muito consistente, né, com aprendizado, melhoria, aprendizado, melhoria, faz parte da cultura. Eles são parceiros nossos, por exemplo, desde 2008, quando a gente cria a primeira Open Innovation Week, eles estão lá de forma consistente todos os anos, ajudando a criar esse ecossistema. E eles, por exemplo, até publicaram, né, quer dizer, na primeira edição do ranking das corporações, que a gente lançou há 3 anos, porque a gente começou primeiro só das startups, depois a gente lançou das corporações, depois de ecossistema, avaliadores, e a gente vai ter também agora dos investidores, né? Então, desde o terceiro ano, eles ficaram terceiro, segundo e depois primeiro, foram crescendo na maneira que eles, né, enfim, que marca, né, essa característica deles de fazer as coisas muito bem trabalhadas, pensadas, se permitindo errar, mas aprendendo e evoluindo. Isso acho que é característica muito forte da Natura, como ela balanceia bem essas competências, ela comunica bem, ela implementa, mas passou por vários aprendizados, é importante dizer isso. A gente teve várias conversas ao longo do processo de como fazer melhor, como fazer melhor. Então ela tem essa abertura para o aprendizado e reconhecer e comunicar sempre a melhoria. Em segundo lugar, ficou a ArcelorMittal, que é uma empresa que emergiu, ela é mais recente nesse processo, né? Talvez um setor mais tradicional, por conta do aço e, enfim, ser algo mais de base, né? Então, uma empresa que surpreende um pouco pelo setor, né? Mas que vem também num trabalho muito consistente e montou um super time. E eles foram muito felizes, eu acho, de montar um time também bastante diverso e com parcerias externas para chegar, vamos dizer assim, fazendo, já tendo um bom entendimento do que funciona e do que não funciona. Então, o engraçado deles é que eles entraram, vamos dizer assim, no ranking, nesse processo todo, já com os melhores, né? Com as melhores parcerias. São mineiros também, né? Então, eles vieram um pouquinho depois, talvez, assim, em termos de tempo atuando em Open Innovation, mas criaram um programa muito sólido. Acho que esse é o comentário que eu faria em relação a eles. O terceiro lugar ficou a BMG, que tem uma atuação muito forte, né, como investidor do ecossistema. Eles têm o BMG Uptech, que investe aí em diversos fundos e atores do ecossistema também, aí sim há bastante tempo, né? Também é algo bem, bem consistente que eles vêm fazendo, se aliaram a atores muito importantes do ecossistema e souberam também abrir o banco, né, para essas relações de Open Innovation, alimentando também todo esse processo. Eles têm uma característica talvez mais ampla por terem um papel também de investidor muito forte, mas criaram talvez uma das estratégias mais bem reconhecidas aí pelo mercado de rede. Eles participam de vários fundos, de gestoras, de atores de ecossistema e auxiliam muito, estão sempre muito disponíveis, né? Muito acessíveis ao ecossistema, apesar dos números, da relevância e tudo que eles estão fazendo. Então, acho que essa é uma grande e boa característica que eles têm, né? Você deve conhecer bem o caso também, é mineiro. Né?
Mineiros fazendo a diferença e marcando presença no cenário digital, hein? Bom, Bruno, fiquei até com vontade assim, de convidar essas empresas que ganharam aí esse top 3, né, desses lugares, para compartilhar com um pouco mais de detalhes o que fazem, né? O trabalho delas ter esse primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu vou te convidar aqui para me ajudar a fazer essa ponte para a gente poder contar isso aqui nesse podcast, para eles abrirem aí um pouco das portas da área de inovação e contar esses bastidores, né, como que funciona na prática.
Claro.
Quando você falou da ArcelorMittal, você falou que é um setor, né, bem tradicional. E aí eu fiquei pensando, quais que são os setores que mais fazem Open Innovation no Brasil? O que, que você me diz aí?
Bom, a gente fez esse levantamento, publicamos, está lá no site do openstartups.net, na área do ranking. A gente agora, cada vez mais, vai distribuir, né, esses dados para o ecossistema à medida que a gente tem pesquisadores, cientistas ajudando a gente a interpretar esses dados, né? Então, assim, respondendo de forma direta, o primeiro setor é o financeiro mesmo. É o setor que mais tem atuado aí com startups, é o setor financeiro. Depois a gente tem de alimentos e bebidas. Muitas pessoas perguntaram cadê o agro, né? O agro está muito presente aí no setor de alimentos. É o segundo setor mais relevante. Tem também o de varejo, que... talvez aí também bastante conhecido, né, pelas retail techs, né, serviços de distribuição em geral. E depois entram as outras áreas, como por exemplo energia, tecnologia da informação em geral, saúde, e aí mineração, construção, indústria química, vão vindo na sequência. O mais interessante de dizer é que existe Open Innovation hoje em quase todos os setores. A gente tem, pelo menos aqui na forma como a gente dividiu os setores, 33 setores mapeados, com densidade de pelo menos 6 empresas que fizeram Open Innovation. Tá? É, a gente publicou esses dados para, enfim, quem tiver a curiosidade de aprofundar um pouquinho e entender. Claro que é sempre difícil determinar os setores por conta aí da nomenclatura, da semântica, tá? Mas a gente consegue perceber essa predominância em alguns e essa boa distribuição em muitos setores.
Bom, eu tenho um olhar, assim, que é um radar, que é de todo lugar que eu chego, é observar como que é a participação das mulheres naquele ambiente de trabalho, naquele mercado. E aí eu queria te perguntar como que você enxerga a participação das mulheres em iniciativas de Open Innovation.
Esse foi um dado também que a gente chamou bastante atenção. Tá? Era uma coisa que a gente já percebia, quem trabalha no setor, que a liderança feminina nas áreas de inovação cada vez mais forte presente. É, e aí o que a gente conseguiu já distribuir aqui para o nosso estudo, né, de insight é que 40% dos programas de maior engajamento do país, que são as top 100 Open Corps, são liderados por mulheres. Ou seja, mais uma grande conquista aqui da quase equidade aqui de gênero. É, mas que eu diria, sim, é algo que já é uma variação talvez até temporária aqui de situação. Porque para quem está no setor sabe que essas áreas de Open Innovation ou de inovação em geral tem uma predominância feminina muito marcante. Agora, não é o mesmo do lado das startups. Aí, né, falta, acho que, um belo caminho pela frente. A gente tem mapeado também da participação feminina nas startups e ainda é baixo. A gente ainda está com aquelas métricas mundiais, né, que vão falar aí na ordem de 18%, dependendo do que você está medindo, de 12% a 18%, tá? Dependendo de quanto que é a participação, por exemplo, societária, puramente mulher, ou mulher com mais de 20%, ou mulher com mais de 50%, mas a gente tem uma densidade bem menor do lado das startups. Do lado dos executivos, então, mais aberto, mais mulheres, e do lado das startups, uma quantidade menor de startups. Uhum. Mulheres, né? Liderança feminina.
Liderança feminina. Bom, Bruno, a gente falou aí um pouquinho, né, do que vocês têm feito e como que tem impactado aí o ecossistema de inovação, de empreendedorismo digital. Agora, quero saber quais que são os próximos passos, a nova fase, os novos passos aí da 100, quando a gente pega nessa trajetória de vocês, o que vem por aí? O que você pode contar pra gente?
Olha, eu acho que a gente atingiu um nível, né, de presença das grandes corporações já muito, muito bem penetrado, né? Então, toda grande empresa já tem um programa de Open Innovation formal. Toda não, mas já é uma proporção bastante alta, né? E o que a gente está vendo crescer muito são as médias empresas, como eu citei um pouco na fala mais cedo, que tem um potencial de impacto muito grande, né? Vou dar um exemplo, vai. Pega uma grande empresa, mesmo essas primeiras colocadas, o volume de recurso investido por elas ainda não é tão grande, por exemplo, quando um fundo de investimento, eles ainda estão numa fase que tem muito por fazer, né? Mas, se você pega, por exemplo, uma média empresa, fatura lá seus 300, 400, 500 milhões, seja grande, mas não tão grande quanto essas gigantes, e aí você fala, por exemplo, com os donos dessa empresa, eles estão dispostos a fazer investimentos bastante relevantes. Então, a gente trouxe muito investidor, super investidor anjo, que a gente fala, super angels, para o ecossistema de startups, né, com iniciativas muito poderosas. Então, hoje eu falo para as startups, né, que uma alternativa muito boa de desenvolvimento é ter o apoio desses empresários que formam a cadeia, né, as cadeias de valor. São mais rápidos, têm às vezes mais poder de decisão, têm às vezes mais recurso, mais fácil, mais adaptado eventualmente à demanda da startup, e é uma super alternativa em relação ao venture capital de um lado, né, ou as grandes e gigantes empresas do outro, nos dois extremos que eu citei. Hoje você tem um meio do caminho ali muito poderoso, e isso vale para ficar atento, o venture capital e as grandes empresas. Quer dizer, a inovação vai ser mais democratizada, mais distribuída, e quem souber jogar esse jogo, né, quando a gente fala de gestão de ecossistema, vai se dar melhor. Então, essa é a... e é isso que vai fazer diferença, de fato, eu acho. Né? Uma das coisas que eu não falei na minha fala inicial, você perguntou do que me motivou, né, a trabalhar com o tema, eu falei um pouco da minha trajetória, mas um dos pontos centrais para mim é a questão de elevar a capacidade de inovação do país como um todo. Né? E se você trabalhar somente com os extremos, né, as grandes empresas ou as grandes startups, você tem um impacto muito menor de você trabalhar com toda a cadeia. E acho que esse é o desafio que a gente está comprando agora, de levar a inovação para todas as cadeias de setoriais, né, de suprimentos setoriais, pegando empresas de todos os portes para trazer para o jogo da inovação.
Muito bacana, Bruno. Muito já foi feito, muito tem, né, a se fazer aí. E gostei muito dessa sua percepção, né, de cuidar e trabalhar, interagir com essas empresas de médio porte, que realmente acho que fica todo mundo correndo atrás das mesmas grandes empresas e esquece, né, que tem um gap aí e que pode ser aproveitado, né, quando a gente olha o todo.
É, exatamente. Um espaço enorme para crescer Open Innovation nesse ambiente, né, de médias empresas.
Agora eu quero te convidar para uma parte que é queridinha aqui desse podcast, que é um bate-bola. Começa agora o De Frente com a Dani.
De Frente com a Dani.
Uma dica de leitura, Bruno.
Ah, eu vou citar Sara Sarasvati, minha autora preferida.
Ai, que demais.
Effectuation.
Quem te inspira?
O empresário que eu mais gosto é o Bill Gates. O que ele tem feito aí com tudo que ele aprendeu em inovação, né? Eu acho espetacular.
Qual é a sua fonte de informação no dia a dia?
Bom, eu consumo muito dados primários, para falar a verdade. Eu estou sempre olhando para o que está acontecendo aí na... Muito que a gente coleta das startups. Então, eu olho muito para dado primário, infelizmente, aí por esse vínculo aí científico. Eu acabo perdendo até bastante tempo com isso. Mas se for citar canais, né? Que eu acho... Enfim, muito lendo bastante, eu gosto muito do Portal UOL, gosto muito do The Shift, gosto muito do Neofeed, são os emergentes aí que têm aumentado muito a qualidade dia a dia, então tô acompanhando bastante.
E conta pra gente, uma ferramenta de trabalho que você não vive sem.
Puxa vida, hoje em dia eu tô no... Acho que eu passo o dia no Hangout, né? A gente... É o novo, a minha nova sala de estar, né? Eu até falo assim, eu tô na sala tal, me procura lá. Tem o Discord, tem o Zoom, tem o Teams, tem outras opções, mas eu tô no Hangout.
Qual empresa que você usa no dia a dia como uma referência quando o assunto é Open Innovation? E qual é a lição importante que você aprendeu com essa empresa?
Ah, poxa, aí é até, enfim, vai ser tendencioso, mas de fato... os profissionais da Natura, eu sempre aprendo muito com eles e eu sei que eles estudam bastante. Eu brinquei, né, quando eu dei o prêmio lá para a Natura de primeiro colocado em 2008, né, quando a gente fez a primeira edição da Open Innovation Week, a Natura já tinha uma doutora em Open Innovation, né? Então eles têm essa característica de formar muito boas pessoas e eu acabo interagindo com essas pessoas. Hoje eu estou montando um curso em Open Innovation, por exemplo, com o Leonardo Garnica, né? Também muitos anos aí na área de Open Innovation da Natura. Então eu acabo, enfim, como eles praticam e estudam, né? Para mim eles são uma grande referência.
Bruno, chegou a hora de você vender o seu peixe aqui no podcast. Compartilha com a gente qual é o seu arroba, como que as startups, as corporates podem fazer para entrar em contato com você e interagir mais de perto com a 100 Startups.
Ah, legal. Eu acho que agora todo mundo tem que ficar de olho. A gente vai anunciar o ranking, né? O super ranking aí, o quinta edição. A gente deu um prazo maior esse ano por conta da pandemia. Então, a gente deu uma extensão de prazo porque a gente ficou 3 meses ali, todo mundo muito dedicado à sua sobrevivência, adaptação, transformação digital, etc. Então, agora é hora de acompanhar o ranking. A gente vai fazer o lançamento oficial no evento UAU.
vai ser em novembro. Então, para todos ficarem atentos, a gente vai divulgar isso. Enfim, quem é usuário da plataforma Open Startup recebe sempre essas informações, os convites, as oportunidades, e é no openstartups.net. Aí lá você pode baixar o aplicativo, quer dizer, ver o link aí, né, para baixar o aplicativo no App Store, no Google Play, e ficar atento aí. Todo mês a gente tem uma edição da Open Innovation Week, mas a principal do ano, né, vai ser dentro do evento do Festival UAU, em novembro. Então fica o peixe aí, o principal agora é esse.
Fala um pouquinho desse festival, acho que muita gente não conhece ainda, apesar de já estar no calendário aí da galera, né, do cenário digital. Fala um pouco desse festival.
O Festival UOL, ele é uma parceria do Grupo Padrão com a 100 Open Startups. A gente resolveu, enfim, juntar forças ali para fazer a maior exposição em termos de conteúdo e conexões para Open Innovation, inovação, criatividade em geral. Ele é um pouco mais amplo, inclusive, do que o Open Innovation. Ele traz comunidades que até para mim, né, é uma grande fonte assim, de novas conexões por conta dessa abordagem complementar com o pessoal do Grupo Padrão. O festival ele tem muito conteúdo, né, de palestras, etc., keynotes, mas ele também faz muitas conexões. E a gente escolheu, então, para ser o palco da divulgação das, né, 100 Open Startups, né, ranqueadas, premiadas. São 25 categorias esse ano. A gente vai premiar as top 10, né, de cada uma dessas categorias que tiveram mais conexões aí com o mercado corporativo. Então é onde você consegue ver essas tendências, né? O que vai acontecer, onde tem mais gente trabalhando, é provavelmente onde vai ter mais inovação acontecendo. E aí é isso que a gente vai mostrar no Festival UOL. 10, 11, 12 de novembro.
Vou anotar aqui. Bruno, agora eu vou deixar o microfone aberto para você deixar o seu recado final. Fique à vontade para compartilhar a sua mensagem com os nossos ouvintes.
Obrigado, Dani. A mensagem que eu tenho feito em toda a exposição, quando eu tenho a oportunidade de falar, é muito voltada ao profissional do futuro, né? A partir de agora, o profissional que mais valor tem é aquele que melhor se conecta com todas as possibilidades, né, competências, capacidades que existem. Então, a gente convida a todos os profissionais, pode ser até empreendedor, vai lá, cadastra startup, tudo bem, mas conecte-se com quem está inovando, né? Contribua, e existem muitas formas de contribuir, não é só investindo ou contratando, mas durante a fase de desenvolvimento, as startups, os inovadores precisam de feedback, precisam de mentoria, precisam de conhecimento, precisam de acesso, eventualmente algum recurso ou alguma pessoa em especial. E se a gente criar essa capacidade de colaboração e conexão no ecossistema brasileiro, né, no mercado como um todo, a gente pode, eu acho que, criar essa economia da inovação que nos levaria a superar tantos desafios econômicos e sociais que a gente tem. Então, isso depende, acho que, de cada um de nós em se conectar com quem está tentando inovar, ajudar quem está tentando inovar, apoiar quem está tentando inovar, porque quando você estiver tentando inovar, você vai precisar de muito apoio também. Então, esse é o ambiente que a gente está buscando criar no Brasil aí há bastante tempo e, graças a Deus, com muito apoio, enfim, de outros atores, pessoas, empresas, startups, investidores. Está cada vez ficando mais interessante, né, para todo mundo.
Muito bacana, Bruno. Muito importante isso que você falou, que para mim é o senso de engajamento que cada um precisa ter, né? E quando a gente junta engajamento seja das startups, das grandes empresas, da academia, todo mundo sai ganhando, né?
É isso mesmo. É verdade. Falta essa mensagem para a academia. A academia ficou bastante em evidência agora na pandemia, né, da relevância, da importância que tem. E eles são muito conectados entre si, né? E eles estão, enfim, presentes aí na trajetória dos profissionais, né, que se formaram nas universidades, mas acaba se desconectando um pouco ao longo do processo de desenvolvimento científico. E esse é um grande desafio que a gente tem também, de trazer a ciência para o dia a dia, né?
do mundo dos negócios, das startups, né, da inovação. E eu acho que fica um convite também para todos os que estão envolvidos na academia a estarem mais presentes, né, e se manterem, talvez, né, tão presentes quanto foram, mas cada vez com mais intensidade no ecossistema de inovação.
Bom, vou me despedindo de você por aqui. Obrigada pelo seu tempo. Eu estou gostando muito de interagir com você aí no dia a dia, né? Para quem não sabe, somos aí colegas de trabalho, tenho aprendido muito contigo. E nesse podcast não foi diferente. Você sempre traz boas reflexões para a gente, para mim, para o meu dia a dia. E também, gente, quero agradecer a cada um de vocês que escutou essa conversa minha com o Bruno nesse episódio. E a nossa conversa não termina por aqui. A gente pode continuar através do Instagram, no @podcast.cafecomigo. E vocês já sabem, eu vou adorar trocar mensagens com vocês. Mandem sugestões, dicas, feedbacks através do e-mail podcast.cafecomigo@gmail.com. Um abraço e até o próximo episódio.